meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E pela última vez esse ano, eu tô ao lado aqui do meu amigo Daniel de Tomás. Tudo bem aí, Dani?
Última vez em gravação, né? Tem muita coisa pra acontecer esse ano aqui do nosso lado, mas última vez com vocês vendo.
Ao seu lado, vocês ouvindo todo dia.
E aí, pessoal, tudo bem?
Maravilha, gente. Então hoje a gente vai fazer nosso Bota Fora aqui de 2023, último episódio do ano. E como já começou uma tradição ano passado, a gente vai fazer um melhores do ano aqui, né? Vamos tentar reunir as estratégias mais legais, esse ano também algumas menos legais, e tentar ver o que a gente tira dessa história aí para pensar em estratégia melhor, né? Referência, case, coisas que acontecem na vida real são muito boas para ajudar a gente a refletir, discernir melhor a estratégia, né? Então, hoje a nossa missão aqui é passar 2023 a limpo. Então, hoje não tem estratégia em pauta, não tem nada. Vamos cair direto no assunto. Mas antes, como sempre, isso eu não posso deixar de fazer, falar um pouquinho sobre a escola aqui, sobre a Sandbox, né? A gente é uma escola de estratégia que está completando 10 anos, inclusive. Agora em 2024, vai ser nosso décimo ano, completando uma década aqui. A gente começou os cursos no comecinho de 2024, lançamos a escola no final de 2013 e começamos as aulas no início de 2014, né, Dani?
O mundo era muito diferente.
Muito.
O mundo era muito diferente. A coisa tinha rolado a jornada de junho.
Verdade.
Falei, nossa, como tudo tá diferente. Será que alguma coisa aconteceu se a gente soubesse que ia ser o de menos desde então? Mas estamos aí 10 anos depois. A gente lançou numa conferência do GP e os cursos começaram em 2014. Foi o ano de 7-1. E muita coisa aconteceu desde então, mas tem sido uma jornada muito legal. E ano que vem vai ter bastante novidade de coisa que a gente está pensando para esses 10 anos, pessoal.
Gostei das lembranças. Jornadas de junho e 7-1. Show. Mas tem a gente no meio de tudo isso aí também, que foi legal. E a gente é essa escola de fomento ao pensamento estratégico desde então, né? Muita coisa no mundo mudou, muita coisa na escola mudou, mas isso não mudou. A gente, desde o começo, busca como missão fazer com que as pessoas aqui, nossos alunos, aprendam a pensar mais estrategicamente, desenvolvam esse músculo, entre aspas, aqui no cérebro. A gente foi expandindo, né, os temas que a gente trabalha nisso, né? No começo a gente falava mais puramente só de estratégia. Hoje a gente fala estratégia aplicada a muitas vertentes diferentes, né? Então a gente fala de data intelligence e tudo que tem embaixo disso, digital e também tudo que tem embaixo disso, criatividade, inovação, gestão, enfim. Muitos temas, mas sempre com essa linha mestre, esse fio condutor aí de pensamento estratégico. E como o nosso último lançamento do ano, a gente vai pegar um desses temas, que talvez seja um dos mais importantes dentro de estratégia ou do fazer na estratégia no dia a dia, que é o nosso curso de liderança que está indo para a plataforma em formato on-demand, né, Dani?
Isso, a gente fez esse curso ao vivo agora no segundo semestre, foi super legal, inspirado em várias coisas que a gente já vinha fazendo, a gente fez até um episódio sobre liderança. E agora ele está indo on demand, então tem muito conteúdo legal ali para você que quer entender uma visão mais contemporânea e estratégia, que é a relação entre estratégia e liderança, como essas coisas funcionam juntas, porque elas não são a mesma coisa, mas são quase e se ajudam demais. Então vale muito a pena quem quer crescer na carreira, quem quer exercer melhor liderança, tem bastante coisa legal ali.
Muito bom, muito bom. Então, para ver esse curso e todos os outros, você acessa aí sandbox.ee e ali você vai conseguir navegar por tudo que a gente tem a oferecer. Com certeza algo ali vai te interessar, mas dá atenção para esse de liderança que está bem bacana e está saindo do forno. Fora isso, lembrar também que a gente faz todos esses cursos em company, né? Então, todos os cursos que estão no nosso portfólio e outros que não existem, e estão dentro, obviamente, da nossa seara aqui, a gente pode aplicar para grupos fechados em empresas, como temos feito desde 2014. A gente não começou pensando nisso, mas rapidamente começou a vir uma demanda que não para de crescer, ainda bem, e é muito legal estar junto das empresas. Então, se você achar que funciona a gente aí dentro, tem demanda, tem interesse, manda um e-mail para contato@sandbox.ee e a gente troca uma ideia, bate um papo aí sobre como a gente pode ajudar aí a sua empresa, tá bom? Bom, vamos agora então para o nosso Sandbox Awards 2023 aqui, falar das melhores e algumas piores estratégias de 2023. Música. Pessoal, abrindo aqui então nosso prêmio, tô me sentindo o Chris Rock aqui. Eu espero que eu não leve um tapa na cara do Dani aqui no meio da premiação, né? Mas a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente do que a gente fez ano passado.
Principalmente você queria não levar um tapa na cara do Will Smith.
Não, principalmente.
Aí sim ia ser super. Aí sim ia ser curioso.
O seu ia doer, mas o dele acho que ia doer mais.
É verdade.
Então a gente vai aqui fazer o nosso mini Oscar. Ano passado a gente elencou as melhores estratégias do ano e tal. Esse ano a gente fez um negocinho um pouquinho diferente. Criamos umas categorias aqui para inclusive caber os maus exemplos. Então vai ser uma mistura aqui um pouco de Oscar com Framboesa de Ouro. Vamos fazer uma bagunça aqui, mas no meio disso tudo, vamos tentar, obviamente, extrair aprendizados, lições para pensar melhor estrategicamente, né? A gente está aqui para isso. Então, no meio dessas estratégias que a gente vai relembrar, coisas que a gente já falou por aqui, inclusive, né? Várias delas a gente foi trazendo no Estratégia em Pauta, foi usando de exemplo nos blocos das sinapses. A gente vai fazer uma reunião de tudo isso e buscar algum tipo de aprendizado e se divertir no meio do caminho, né?
Bora, então. Então, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas como diz o clichê que tem razão, tudo tem coisa para a gente aprender, na verdade. Tudo tem, acho que, aprendizado legal para a gente tirar e tentar entender um pouco e também como essas coisas evoluíram e dar um pouco do tom desse ano, como foi do ponto de vista de pensamento estratégico.
Muito bom. Então, vamos para a nossa primeira categoria aqui do nosso Sandbox Awards 2023. A categoria, falando aqui mais de marca, né, que é uma coisa que a gente traz bastante, a gente escolheu aqui um case da Liquid Death e a gente elegeu aqui como um challenger do mal, né, Dani? Conta essa história aí pra turma.
Venceram na categoria challenger do mal. Liquid Death é uma marca que é super nova. Eu não sei se está no radar, talvez algumas pessoas que já tenham visto, outras não, mas é uma marca que vende água. Água em lata de alumínio. Eles têm uma pegada de sustentabilidade, porque o plástico é muito pior pro meio ambiente, assim, né? Mas eles são o challenger do ano, assim. E são um challenger do mal mesmo, porque essa é a categoria. Porque eles estão fazendo um sucesso absurdo. Eles vendem pela Amazon um monte, assim, sabe? Tem bebidas saborizadas, tem iced tea, mas o lance deles é água em lata, assim. E eles são muito heavy metal, assim. Muito heavy metal. O primeiro comercial deles é uma menina explicando a marca, falando como a água é uma coisa muito perigosa. E quantas pessoas morrem afogadas por ano e quase ninguém morre. Um ou dois adolescentes só quando bebe energéticos. Então eles são muito mais perigosos. E aí, basicamente, ela tá fazendo waterboarding, que é tipo tortura. Aí depois o outro filme do Super Bowl é um monte de criança bebendo as latas de Liquid Death, que parece uma lata de cerveja, não, uma balada, assim. E você fica chocado, mas as crianças estão tomando cerveja, chega uma grávida, termina, entra, toma um negócio e fala, calma, pessoal, isso é só água. E aí eles vão um atrás do outro, assim, mas num nível muito alto, assim, sabe? Tipo assim, eles fazem coisas tipo, eles pegaram, tipo, dois caras que falaram que a água deles tinha gosto ruim e colocaram num teste cego. E se eles não acertassem que a pior água era a Liquid Death, eles tomavam um choque de taser. De verdade, assim. Então, assim, é tão legal. Assim, a gente falou sobre marcas challenger aqui, e eu acho que é um excelente exemplo, assim, pro lado mais criativo, pro lado de construção de marca, mas de marca challenger mesmo. Assim, quando a gente falou aqui, a gente falou sobre como é você desafiar todos os clichês de uma categoria, as convenções de uma categoria, é exatamente isso que eles estão falando. Você pensa água como uma coisa que faz bem. Você pensa que eles começaram a mulher fazendo yoga, sabe, esse tipo de coisa, se sentir bem, assim, eles vão totalmente para um outro registro, assim, e tirando o sarro dessas coisas num volume muito alto, assim. Então eu acho muito, muito, muito legal, assim, vale muito a pena acompanhar.
O que eu gosto desse exemplo bastante, assim, acho que tem dois aspectos, né? Acho que tem um aspecto do challenger que o Dani colocou, que é bastante interessante, assim. Hoje em dia, não sei se é minha percepção, mas eu tenho visto menos marcas challenger para valer, legais, corajosas, como a Liquid Death. Então é um bom oásis, assim, nesse tema, né, de marca challengers, por um lado.
E eu acho que tem uma coisa, né, a galera fica pensando muito nos últimos anos, né, assim, sobre marcas com propósito, né, sobre fazer bem para o mundo e, enfim, ter um impacto positivo, que é importante, e que o Liquid Death também tem isso, mas com um tipo de construção de marca, de imagem mesmo, assim, que eles apresentam completamente diferente, assim. Então, acho que é um oásis mesmo, assim. E é muito divertido,
é
muito divertido.
É, porque eu acho que hoje em dia, não totalmente sem razão, acho que as marcas estão mais medrosinhas mesmo, estão mais com a bunda na parede, assim, porque vi de exemplos como a gente já deu aqui, como da Bud, né? Por pouco você tem uma crise absurda, assim. Então, acho que as marcas também...
É desproporcional.
Então, tem uma pisada em ovos aí. Então, é legal ver a Liquid Death sendo esse oásis, como a gente está colocando, né? E eu acho que tem uma coisa interessante aqui sobre esse pé no acelerador, assim, né? Essa coisa de, meu, ir full na sua proposta, no seu propósito, no seu jeitão, e acelerar. E isso também requer coragem. E é uma coisa que a gente fala muito em estratégia, né? Do tipo, cara, vai. Se é pra ir, vai. Não faz meias medidas, né? Sem meias medidas. É pra ir, vai. Isso é muito legal de ver neles, né?
Tem uma das coisas que a gente fala, assim, numa aula, lembro, assim, que fala sobre perfis de um estrategista, né? E uma das coisas que a gente fala é que uma das características que o estrategista tem que ter é ser meio um decisor radical, assim, sabe?
Isso.
É assim, você faz escolha, você banca aquela escolha e você fica nela. E aqui a gente tá falando do ponto de vista, uma coisa que tem muito a ver com comunicação, mas em tudo, assim, sabe? Em tudo, assim, você tem que ter, a gente tem que ter capacidade de casar com as escolhas que a gente faz e levá-las até a última instância, como eles estão fazendo.
Exato. Então, tudo isso, acho que é o que a gente consegue extrair e tirar aqui desse exemplo. Fora, como o Dani falou, né? Ele é legal em si, só por isso já valeria a pena, mas acho que ele tem essas... todos esses pontos aqui de estratégia que, para mim, valem bastante destaque também. Então, fica aqui nosso prêmio Challenger do Mal para Liquid Death. E vamos para a próxima categoria aqui. Agora, na categoria Vantagem Competitiva é Quase Amor, a gente dá o nosso prêmio para NVIDIA, que é uma marca que a gente dedicou aqui um bloco de Estratégia em Pauta falando sobre eles e como eles se prepararam para crescer e gerar valor de um jeito desproporcional, assim. Então, hoje eles estão voando, quarter atrás de quarter, eles batem recorde de receita, de EBITDA, de lucro, e as ações estão estouradas, o valuation animal, assim, e não
bateram
à toa,
um tri,
né?
Pela primeira vez, entraram no clube.
Isso.
Que bateram um tri de valuation, de market cap, né?
Isso, nesse Q3 agora aconteceu isso. Então, a gente está noticiando na nossa newsletter também. Então, assim, é uma marca que não poderia, até por esse marco que o Dani acabou de colocar, né? Eu não poderia ficar de fora aqui, porque... como a gente falou naquele programa, isso tem tudo a ver com decisões estratégicas bem feitas nessa perspectiva de longo prazo, né, Dani? Relembra aí para o pessoal essas escolhas, né?
Eles apostaram, a NVIDIA é uma empresa que, enfim, faz os GPUs, os gráficos, que é tipo o CPU, mas que é processador gráfico, que é usado para inteligência artificial, em operações de inteligência artificial. E eles moveram o negócio dele para esse tipo de desenvolvimento há muito tempo. Então, assim, antes da gente estar falando hoje, eu estava vendo, a gente está gravando isso agora no finalzinho de novembro, que o ChatGPT está fazendo um ano. A gente vai falar mais dele aqui. E esses caras já estão preparados e ganhando dinheiro e fazendo um negócio para inteligência artificial há anos. E eles estão muito preparados e muito acelerados. Então, eles construíram um ecossistema, uma coisa de produto, e um ecossistema de serviços em torno dos chips deles, muito, muito agressivo, que quanto mais a inteligência artificial cresce, mais eles ganham dinheiro. Eles são um player do tipo, assim, do tamanho do Google e da Amazon, assim, de Big Tech mesmo, da Microsoft, assim, porque eles são um player muito importante, porque se você quer fazer uma base de computação gigante, um data center, para inteligência artificial gigante, você vai precisar dos chips desses caras, assim, entendeu? E eu tava lendo, hoje mesmo, antes de gravar, tava vendo essa história, né? O CEO e fundador, né? Ele falando, cara, a aposta que a gente tá fazendo Eles anunciaram no último quarter, projetavam crescer, faturar 16 bilhões de dólares, faturaram 18. E eles falaram, isso tem a ver com os data centers de inteligência artificial, e falou, isso não é uma tendência de curto prazo. O cara tá de novo falando assim, vocês chegaram nessa corrida agora. A gente tá olhando para a transformação de longo prazo que tá acontecendo aqui, entendeu? Não é porque AI tá na moda aqui também, é porque isso vai ser um negócio gigante, a gente tá preparado e mais avançado nisso, assim. Por isso que o tipo de vantagem competitiva que eles cultivaram floresce num mercado aquecido como esse, como nunca, assim, né? Floresce. E vantagem competitiva, a gente brinca ali, a gente brincou, né? Vantagem competitiva é quase amor, é isso, né? Quando tudo tá ruim, vantagem competitiva é o que vai permitir você ficar com a cabeça para fora da água e tentar sobreviver enquanto os outros vão sofrer mais. Quando tudo tá bom, você vai voar, assim, com vantagem competitiva. E a verdade é essa, assim, por isso que é sempre bom e construir é estar nos lugares certos, de novo, fazer escolhas e apostas que sejam adequadas e ficar ali.
Exato, e como a gente falou no nosso episódio que trouxe a NVIDIA para Estratégia em Pauta, é uma aula de estratégia num sentido mais clássico do termo, assim, né? O sentido que quem não manja muito de estratégia, uma das primeiras coisas que vai associar à estratégia é uma coisa de visão macro, visão de longo prazo, futuro, nesses movimentos, grandes movimentos e tal. Então, esse é um case de livro-texto, assim, né? Sobre estratégia, né? Como você consegue enxergar uma tendência com muito tempo de antecedência, apostar nela, se preparar para ela e colher os frutos no momento em que esse negócio estoura, assim, né? Então, é uma coisa que analogamente, por exemplo, a Amazon e a Microsoft fizeram com cloud, né? Então, a Amazon lá atrás, ela enxergou e falou assim, cara, todo mundo vai precisar cada vez mais de processamento, de servidor, de espaço, de storage, de tudo. Então, se eu me preparar para ser isso e pegar essa demanda global disso, todo mundo vai passar por mim, de algum jeito, né? E é o que acontece, todo mundo passa pela AWS, todo mundo passa pela Azure. Então, eles enxergaram isso e tiveram uma vantagem competitiva enorme. É um movimento parecido aqui com a NVIDIA, então é um case muito legal, assim. Ele é muito menos falado, eu acho, do que deveria, né? Eu acho que a gente acaba se empolgando e vendo cases que eles são mais B2C, tem marca de uma maneira mais imponente. Então, ele acaba sendo meio pouco falado, mas, é um puta case, assim, né?
Mas eu acho, assim, também que esse ano, assim, como tamanho, eles estão... Os resultados, eles estão mudando de patamar, assim, sabe? Acho que eles estão indo para esse tipo de... Eles estão subindo para uma primeira divisão, assim, uhum, dessas big tech estado, né? Tinha cidade-estado, empresa... é big tech-estado, é o tamanho de um governo, sei lá, assim, entendeu? Eles, assim, bateram... maior que... Então, assim, então eles estão claramente... É uma empresa que a gente não tinha tanto no radar, assim, mas que acho que vai ser muito interessante acompanhar como eles vão conseguir manter esse crescimento acelerado, como os concorrentes vão responder a isso, assim, entendeu? Porque tem concorrente, né? Mas como eles estão nessa frente, nessa liderança, assim, eu acho que... Mas eles entraram em outro patamar, assim, sabe? Agora, deixa eu começar a ouvir falar mais deles.
Sem dúvida. Excelente. Vamos então para a nossa próxima categoria, chamada carinhosamente de Off the Hype. Que vai para, obviamente, a Barbie, né? Que foi o grande hype desse ano, indiscutivelmente. É um case que... Não de forma exagerada, tá na história do cinema, né? Porque acho que é muito difícil lembrar de grandes campanhas de lançamento de filme ou de entretenimento, de uma maneira geral, que mexeram tanto, mobilizaram tanto, entraram tanto pra cultura e fizeram, né? Fizeram dinheiro e certamente estão contribuindo para uma questão de negócio de médio e longo prazo da Mattel, né? Lembra aí pra gente, Dani, os pontos principais do case então, da
Barbie. A gente falou sobre Barbie aqui, que foi essa campanha gigantesca. Relembrando aqui, turma, qual era a estratégia da, da Mattel. Eles têm um monte de brinquedo e marcas antigas, e a ideia deles era se reinventar como empresa de propriedade intelectual, entendeu? Como a Disney tem propriedade intelectual e vende um monte de produtos e merchandise e brinquedos de acordo com essas propriedades, eles também querem isso. Eles têm só o brinquedo, eles precisam construir forte o lado da propriedade intelectual, e eles têm grandes marcas icônicas para isso. Quando saiu a campanha, a gente discutiu muito assim, que eu acho que a gente achava essa estratégia interessante, inteligente, mas a gente tinha que ver se vai funcionar assim para a construção do negócio como um todo, de propriedade intelectual, tudo mais. Isso é uma coisa ainda a se ver, a gente não sabe como vai ser o segundo filme que vai ter, não sei se vai ter, se o filme do Hot Wheels com J.J. Abrams vai ser legal, entendeu? Mas o fato é que, olhando isoladamente para essa campanha, para esse lançamento de filme, para o tipo de impacto cultural que eles estavam procurando ter, teve resultados muito significativos, né? Não sei se a estratégia inteira ainda tudo dá certo, porque, de novo, o tempo só que vai dizer, mas não tem como dizer que, assim, eles queriam, parte da estratégia passava por fazer isso com Barbie, fazer Barbie ser vista de maneira diferente e fazer todo mundo falar disso, e eles conseguiram fazer isso, assim, sabe? Isso foi muito. E o filme, assim, foi mais assistido que filme do Harry Potter, é uma loucura, assim, sabe? Lá na lista da Warner. Então é um sucesso do ponto de vista de cinema, é um sucesso do ponto de vista de repercussão, o que é um passo para a gente ver se vai ser um sucesso no sentido dessa estratégia de propriedade intelectual que eles estão querendo investir.
É, exatamente. Assim, acho que como case de marketing, né, de publicidade, no caso, né, de lançamento aqui, mas de marketing pensando na, né, questão do produto como um todo, questão de propriedade intelectual que o Dani está falando, é um super case, assim. Eu tenho a impressão, aí eu vou ser mais futurólogo ou me arriscar aqui, eu tenho a impressão que é daquelas coisas que não são muito replicáveis, acontecem de vez em nunca, às vezes a gente nem entende muito porquê. Não tô querendo tirar o mérito dos caras, porque acho que foi super competente o jeito que eles abordaram a campanha, né? Um jeito que, novamente, assim como a gente falou da Liquid Death, eles pisaram no acelerador, assim. Cara, é tudo rosa, é tudo mundo da Barbie. E, cara, os caras foram full, assim, e contagiaram, né? Eles foram contagiando o público e virou um movimento. Então, lógico que eles têm um super mérito e competência nisso. Porém, a gente vê muita campanha, né, tentando fazer coisas do tipo e não chega nem perto, assim. Eu tenho a impressão que vai demorar muito para outra coisa chegar perto. Um segundo não me parece que teria a mesma força. Ou um pouco do que a gente também vê com efeito Marvel, né? As coisas vão se diluindo de interesse, vão. A gente curte entrar nos hypes e numas modas, assim, mas a essência do que é uma moda, o que é um hype, é um pico, né? Ele é um pico e pico cai de novo, né? Então eu tenho a impressão que fez muito bem. Tem valor, vai ter um valor até, acho que, mais duradouro do que apenas o filme, beleza, mas eu tenho muita dificuldade de achar que isso é uma coisa tão maior do que já foi e consegue se sustentar no tempo, ao contrário de outras estratégias que a gente está trazendo aqui, né? Parece mais efêmera essa para mim, não sei.
Não, com certeza. Agora, o que eu acho, assim, né, de impacto, pensando no tipo de legado, acho que a primeira coisa quando você pensa assim é verdade, eu não sei o quanto isso é replicável, mas um jeito de pensar é, eles exploraram todo o potencial, tipo, eles não ficaram devendo ao que era possível ser uma campanha para um filme de Barbie, entendeu? Pelo contrário, quando você pensa em tantos outros produtos, assim, marcas, quando você pensa em o que poderia ter sido e o que acaba sendo, sempre fica devendo tanto, né? E acho que eles atingiram esse potencial, ser replicável, é outra história. E acho que outra coisa, assim, eu acho que eles escreveram um capítulo importante nesse tipo de campanha e criação de hype e coisa feita em cima do hype. Acho que, assim, acho que eles usaram tudo que já tinha sido feito até então, elevaram até a enésima potência, e a gente vai beber desse case, assim, por bastante tempo, assim. Em termos de coisa, quando você está pensando em coisas que tem que gerar hype, repercussão, expectativa e tudo mais, Barbie vai ser um exemplo por muitos e muitos, por alguns anos, assim. Eu acho um exemplo positivo, né? E a gente vai estar replicando coisas que eles fizeram esse ano. Assim,
sim, entendeu? Sim. É que fica aquela sensação de... A gente já viu isso muito, né? Toda... de quando em quando entram os novos exemplos matadores em palestra, os gurus, aí todo mundo fica citando. Isso. Eu concordo com você, ele vai ser um deles, mas é... Vários desses exemplos a gente acaba nunca mais vendo de novo, assim, né? São coisas...
Verdade.
Estou falando, tipo, ao contrário do que a gente está falando, como a Liquid Death ou a NVIDIA, né? Que são coisas que... Elas são construções, né? Elas são construções que vão...
Claro,
sendo
claro,
fruto
claro,
de decisões claro. E de... Enfim, é. Né? São movimentos.
Ele mereceu esse espaço aí. Tem que ver.
Exato.
Agora...
Pra onde vai,
ele né? mereceu esse espaço e vamos ver. Agora, pensando nos três, né? Eu queria ter feito o Liquid Death, queria ter feito a marca, queria ter feito um projeto de Liquid Death, total. Eu ia ficar feliz, assim.
Total.
NVIDIA, queria ter acompanhado, queria ter investido também, seria muito bom, assim. Barbie, queria ter feito a campanha.
Com certeza.
Sabe? Mesmo que sendo assim, até isso, queria ter feito. Diferente do nosso próximo exemplo.
E agora sim, misturando um pouco do Oscar com Framboesa de Ouro, a gente vai para a categoria Rebranding Zoado é o de menos.
É como se é só a ponta do iceberg, assim, uma coisa icônica de uma gestão que desde então vem sendo errática e maluca e que continua sendo desde então, assim, sabe? Então você tem problemas, então vai lá, o Elon Musk interage, faz comentários, concordando com posições antissemitas, e aí eles perdem de novo anunciantes que estavam voltando, e aí... Começa tudo a ficar bagunçado, aí ele tem que ir para Israel para falar com o Netanyahu para tentar se aproximar da comunidade. Aí ele começa a perder essa grana e abre a guarda em termos de defesa contra, por exemplo, esquemas ou golpes. Assim, os caras estão anunciando, os golpistas estão anunciando lá no Twitter loucamente, porque as coisas vão falhando. E assim, não para, é uma atrás da outra, assim, entendeu? Toda semana tem... notícia maluca do Twitter, a CEO que sai no meio de uma entrevista, uma conferência, sabe? Não para. É uma loucura, assim.
É, cara, é que assim, né? Falar das lambanças do Elon Musk é um poço sem fundo, né? A gente ia ficar aqui eternamente e não ia tirar muito disso, porque nas nossas discussões aqui, a gente sempre tenta buscar alguma coisa... De racional, né? Por trás das decisões, movimentos e tal. Essas coisas da Elon Musk, a gente tem muita dificuldade de encontrar alguma forma de razoabilidade, assim, que nos faça gerar algum tipo de análise, né? Então, é difícil. Mas, ficando mais na questão do rebranding em si, que aí a gente consegue aprender alguma coisa aqui, pelo menos. Como o Dani falou, assim, é uma coisa que... por isso que eu chamei de irrazoável, assim, porque é muito difícil você olhar e falar assim, tá, isso vai servir para, isso vai ter um ganho de, isso vai fazer com que aconteça em termos de ganho, assim, é muito difícil analisar e você conseguir achar algo por trás disso, porque, cara, mudança de nome é um movimento brusco, né? Um movimento que você não faz a menos que tenha um motivo muito sério, importante, enfim. E nesse caso específico, né? Além da mudança em si, que já é brusca e a gente não vê muito ganho nela, para que mudou também é muito estranho, né, cara? Um X, tipo... Não tem... tipo, o motivo da viagem é ruim, o destino é ruim e a gente fica meio vendido aqui para tentar analisar
isso. E aí, assim, na verdade, sabe o que me parece? Mas assim, eu vou voltar um pouco nas desventuras do Elon Musk e fazer um link com as coisas do branding. Eu acho que branding e intenções de marca, muitas vezes, estão muito sujeitas a decisões ruins ou de pouca qualidade ou pouco embasadas, assim, a verdade é essa, assim, entendeu? Acho que eles são uma presa fácil, entendeu? Às vezes é mais fácil você fazer uma bobagem nessa, né, porque você não fez conta direito, porque você não viu direito, porque você não pensou alguma coisa olhando para a marca do que olhando para os seus fornecedores ou para o seu sistema de custo, assim, sabe? você fica mais sujeito a essas maluquices, a essas coisas gratuitas. Eu fico lembrando, assim, aqueles programas das pessoas que fazem tatuagens ruins e tem que trocar. Tem uns que fazem porque estavam, sei lá, bêbado, numa balada, que fazem, mas tem outros que fazem que claramente eles tiveram um processo de decisão ruim e vão trocar por outra ruim. Então, por exemplo, teve uma pessoa, uma menina que eu vi uma vez que ela só tinha tatuagens de doce e ela fez um donut no braço dela que ficou muito mal executado. Ficou, era um donut, né? Pra começar, é um donut. Ficou mal executado, ficou parecendo um cocô no braço dela. Ela queria trocar. E aí, quando chegou lá no programa pra trocar, ela virou e falou assim, pô, por que você quer trocar? Ela falou pra tatuadora que ia fazer. Então, ela fala assim, é que eu virei vegetariana, então eu queria fazer uns vegetais. E ela fez, caraca, tipo, uma cebola, uns brócolis ali onde era o donut. E ficou bem executado, que era a tatuadora do negócio, mas o fato é, continua sendo uma ideia ruim. Então, tipo assim, no paralelo aqui é, pessoas sendo malucas e sem embasamento, é a menina da tatuagem, a tatuagem é a marca, assim, sabe? As pessoas ficam, você fica descolado, assim, é muito fácil. Marca é muito frágil para isso, é muito coisa de empolgação, assim, porque as pessoas não pensam direito. E curiosamente, é uma das coisas mais estudadas, que tem técnica, tem pesquisa, tem embasamento para você tomar boas decisões, né?
É, cara, e uma coisa que eu queria destacar aqui é como o Twitter é resistente de algum jeito, né? Eu acho que eu consegui enxergar mais claramente o valor que o Twitter tem como serviço, como plataforma, como, enfim, agora, assim, porque, cara, depois de tanta lambança, depois de concorrente chegando, o Threads chegou aí, a gente falou, deu destaque sobre isso também no lançamento dele, o Blue Sky tá crescendo, tem outras aí comendo pelas beiradas e tentando e tal, mas, cara, ele continua aí sendo usado, tendo uma audiência qualificada de chefes de Estado se pronunciando, apesar de tudo isso, cara. Eu não sei se vai continuar assim para sempre, porque, como o Dani falou, uma lambança por semana, tem hora, né, que sei lá o que pode acontecer. Mas ele é muito resiliente nesse sentido, né? Ele é resiliente ao Elon Musk. É uma coisa, tem que valorizar, né? É um negócio que construiu um valor impressionante, né? Porque, assim, por muito menos já teria, as pessoas teriam abandonado de uma maneira colossal, assim, né? Enfim. Vamos para nossa próxima categoria aqui. Categoria aqui que a gente chamou de bola de ouro da crise. Um grande gestor de crise do ano que foi a Microsoft, no caso recente da OpenAI, de toda a questão ali da demissão do Sam Altman, do board, aquela bagunça corporativa que nos lembrou aí os tempos áureos de Succession, saudades. E, enfim, né, a Microsoft acho que teve um papel bem interessante ali no meio do caminho, que nos dá lições bacanas sobre gestão de crise, né, Dani?
Como foi, assim, para revisar? Basicamente, a OpenAI surgiu como uma empresa sem fins, uma organização sem fins lucrativos. O board pensa em termos de sem fins lucrativos, que tem uma empresa embaixo que tem fins lucrativos, que serve para financiar esse avanço da causa do inteligência artificial e as iniciativas da OpenAI. E aí os caras quiseram tirar o CEO, o Sam Altman, e numa coisa não explicada, de surpresa, a Microsoft, de novo, não tinha lugar no board, não tinha lugar nessa decisão. E o que eles fizeram? Basicamente, assim, eles têm um acordo com a OpenAI, eles têm 49%, se não me engano, da OpenAI for profit ali. E eles têm esse acordo que é motivo de inveja em todo o Vale do Silício, entendeu? É um acordo que o Google queria ter, que a Amazon queria ter, que a Meta queria ter, que todo mundo queria ter, porque a OpenAI é muito valiosa, assim, em termos do que eles podem entregar de vantagem competitiva, de inovação, de tudo, assim. E aí, basicamente, ele tinha os caras da Microsoft olhando isso, falaram, cara, a gente está sob risco, uma propriedade que a gente tem que pode desaparecer, que eu não tenho ingerência, não tenho controle, eu não posso ligar pro board e dar uma briga, eu não mando neles. E eu preciso disso, e sem esse cara, essa empresa acho que vai afundar, o motivo, a briga que tá se revelando aqui vai afundar. O que que eles fazem? Eles primeiro metem um pano quente ali e falam, não, a gente vai continuar trabalhando, vendo. Aí naquele fim de semana mesmo, eles tentam forçar a barra para o Sam Altman voltar para a OpenAI. A Microsoft tenta criar, não dá certo. Sabe o que eles fazem? Eles falam, tá bom, então eu te contrato. E contrato quem você quiser que saia da OpenAI. E aí eles dão um checkmate assim na OpenAI, porque no dia seguinte, na segunda-feira, dos 770 funcionários, 700 assinam uma carta aberta pedindo para o board renunciar e para eles, ou então eles vão sair. Ou seja, eles iam pegar a OpenAI e abrir a outra OpenAI agora debaixo da Microsoft, porque ele falou, você pode vir para cá, você vai trabalhar aqui, Sam Altman, ou outro presidente lá, Greg Bockman, se não me engano é o nome dele, vão trabalhar aqui e vamos fazer uma unidade de negócio disso. E nisso eles deram um checkmate de alguma maneira que, assim, para o board ficou uma coisa do tipo, ou eu pego esse cara de volta ou a gente vai perder a empresa. Vai perder, porque se eu perco 700 pessoas de um dia para outro, acabou. Entendeu? Não tem 90% das pessoas, não perco, assim. E a Microsoft ficou numa posição que era a posição mais favorável, assim, para elas, assim. Que, basicamente, se a OpenAI continuar, vai voltar a Sam Altman e vai ser bom para mim. Se ele não voltar, o Sam Altman vai trabalhar para mim e todo mundo ali. Eles fecharam ali na gestão de crise as opções deles, assim, de um jeito tão espetacular, assim, que, de novo, foi outra que depois disso, na segunda-feira, bateu o recorde histórico de valuation.
Uhum.
Depois da briga, eles tinham caído loucamente na sexta-feira por causa da saída do Sam Altman e bateram um recorde do valuation na sexta-feira. Mas acho que a lição aqui é sobre como eles cobriram as bases para não ficar sem o ativo mais importante deles, que era essa capacidade de inovação em inteligência artificial.
É, total, cara. Aqui é outra daquelas coisas que eu falei como na NVIDIA, né? Que são leituras sobre estratégia clássicas, né? Até populares, né? Nesse sentido de esse movimento do checkmate, como o Dani colocou, né? Essa coisa que você... Essa peça que você move e te aproxima da vitória, enquadra o adversário. A gente pensa aqui muito em estratégia como jogo, né? E um jogo é feito de movimentações dos players, né? E essa movimentação é outra nesse lado mais PR, mais corporate até e tal. Mas ela é uma outra movimentação de livro-texto, assim, né? Porque é uma jogada que você pressiona o outro, coloca na parede, ao custo de, se eles não embarcarem, vai ser melhor ainda para você. Então, é o checkmate mesmo. Você não tem muito para onde correr. Para onde você correr, eu ganho, né? Então, é um movimento muito inteligente.
É, e tem uma coisa, assim, e é uma coisa sobre o que, que a gente tira. A gente já falou sobre crise aqui também no podcast, sobre estratégia em crise, que é assim, uma coisa é evitar a crise. Depois, quando você tem, na verdade, sobre como você enxerga aquela situação e faz escolhas que te colocam para você preservar. A Microsoft estava fazendo isso para ganhar, tudo mais, fez para ganhar, mas assim, ela estava fazendo para preservar uma coisa. O pensamento de crise é como eu faço isso não me atinja, não me fira, não me vire da melhor maneira, e como eu emprego os meus recursos da melhor maneira para gerar isso, assim, sabe? O recurso que eles tinham era dinheiro e relacionamento, e eles empregaram isso, assim, sabe? Colocaram tudo na mesa, assim. Então, assim, acho que foi muito inteligente, assim, no tipo de decisão, na articulação, como eles fizeram isso e como eles conseguiram trazer e fazer acontecer, assim, sabe? Acho que essa também, vamos falar dessa, vamos cantar canções sobre esse movimento por muitos anos.
É, exatamente. Aqui é um bom movimento, assim, para a gente estudar a gestão de crise, né? Porque é o que você falou, fora essa coisa da preservação, né? O melhor que você pode tirar de uma crise é quando você não só consegue preservar, mas você ainda tem perspectiva de ganho, né? Isso é o melhor do melhor. Nem é o super esperado de uma crise. Só você se safar já tá bom, né? E no caso deles, tem ganho adicional ainda, né? Então é...
É, e assim, né? E o lance, por que que é estratégico aqui? É porque é o jeito de como você coloca os seus recursos, assim, entendeu? Como eles escolheram. Eu falei, eu vou colocar como? Vou colocar, então, em criar uma empresa. Se não tivesse, vou criar a empresa. E aí fecharam a coisa e foi um checkmate.
Boa. Então vamos para a nossa última categoria. Obviamente, não podemos deixar de falar dela, a OpenAI. E a gente chamou essa categoria de Seita do Ano. Vamos falar aqui um pouco mais sobre essa questão toda da OpenAI que a gente já começou a debater, né? Tem um negócio que, óbvio, toda essa parte que o Dani já colocou de contexto, vamos falar um pouquinho mais dela e tudo mais, mas a OpenAI, ela lançou o ChatGPT, o Dani já mencionou, né? Tá fazendo um ano agora, e então podemos considerar esse lançamento uma estratégia de 2022, até mais antiga, né? Porque eles já estão fazendo isso há mais tempo. Acho que é o ChatGPT que veio ao mundo, entre aspas, no passado, que popularizou e tal. Mas já é uma estratégia mais antiga deles, né? Só que a OpenAI, ela tem feito movimentos muito interessantes, assim, a partir disso, né? Acho que grande parte do motivo pelo qual deu essa crise toda com o board foi o evento de desenvolvedores que eles fizeram um pouco antes aí do Rebu com o Sam Altman, em que eles anunciaram algumas coisas que eles estavam pretendendo e pretendem fazer agora que o Sam Altman ganhou a queda de braço aí, né? E um dos movimentos mais interessantes que eu vi ali foi aquela questão meio de criar uma App Store, né? Ali da OpenAI e disponibilizar ainda mais... para usos diferentes e permitir desenvolvedor criar em cima e lucrar em cima a partir da base tecnológica deles, assim. Eu acho que, de alguma maneira, isso pode ter sido uma das coisas que assustou, assim, né, o board. Dizem que muita coisa do que foi para esse evento o board não estava sabendo, ou parte do board não estava sabendo, mas... São movimentos bem agressivos de um lado, interessantes por outro, perigosos de outro, de para onde esse negócio está indo e onde a cabeça do Sam Altman está para levar isso, né?
E a gente colocou como seita do ano, assim, porque eu acho que tem vários componentes, assim, esotéricos, assim, de seita mesmo, assim, envolvido. Não, não que eles são isso, não que eles são os malucos, que eles, assim, não estou levando para esse lado, assim, mas... Eles estão atingindo um nível de discussão, impacto, influência, que é meio isso. Então, tem um lado que é o que eles chamam de culto de personalidade, que, assim, que todo movimento em relação a um executivo sair, né, o Sam Altman, super importante, ele estava debaixo de uma briga maior, mas, assim, também mostra essa coisa do Vale do Silício, que é um lugar de culto de personalidade, né, assim, é um lugar onde isso tem... muito forte. Tem uma coisa interna, na verdade, uma corrente, são sobre que chamam de AI Doomers versus os Techno-Optimists. São os Techno-Otimistas, acham que a tecnologia vai melhorar tudo, com os AI Doomers que acham que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. E eles, isso está no coração dessa disputa, que é um outro elemento meio... esotérico, assim, né? Agora essa coisa dele foi, mas voltou depois... Ele até foi e voltou depois de 3 dias. Até isso teve. Agora. deixou de CEO e ficou fora do 3. Assim, e acho que eu tô falando isso porque, assim, né? De novo, eu não tô falando que eles querem ser uma seita, ou que eles são uma seita, ou que eles são a encarnação do anticristo. Não tô zero indo para esse lado aqui, turma. Mas eu tô falando, assim, que todos esses elementos estão colocando, na verdade... a influência dessa empresa num nível acima de ser só uma empresa, assim. Tipo, o Dume já tinha uma seita, um culto de personalidade ali em cima do Steve Jobs, isso está se criando agora e tem outros elementos no meio, assim, sabe? Então, acho que esse vai ser um assunto ainda muito, muito quente, assim, e que vai ser muito importante da OpenAI também ser responsável com isso, assim, né? Assim, dessa maneira de como eles impactam nesse debate publicamente, e como isso faz, porque vai ser um outro assunto gigantesco.
A comparação com o Steve Jobs talvez seja a boa, né? A outra comparação que a gente poderia fazer nessa história de culto de personalidade que acabou indo para um outro lado muito pior e que poderia ter entrado numa das nossas categorias aqui no lado mais framboesa de ouro, que é o Adam Neumann, com a WeWork, né? Que anunciou falência recentemente, depois de uma história que é bem louca. Inclusive, eu já dei essa dica aí para assistir o We Crashed na Apple TV Plus, bem legal, contando um pouco dessa história. E é um outro tipo de culto de personalidade, com outro tipo de seita, entre aspas. A própria série ali mostra esse lado de um jeito meio interessante, assim. Mas que tem uma diferença fundamental, né? Eu acho que ali era uma espuma muito maior. Acho que o modelo do...
É que tem um produto, né? Que tem carne.
É, não que lá não tivesse, né? Mas eu acho que ele foi literalmente essa coisa da espuma mesmo, assim. Do tipo, tinha a cerveja até no copo, mas a espuma era muito maior, né? Ele era desproporcional. 70% do copo era espuma. Os 30% de cerveja era até legal, mas... Aí você distorce valuation, vai criando, vai gastando muito mais do que você deveria ou poderia ou seria responsável que você fizesse. Enfim, tudo que aconteceu com o WeWork. E tinha essa figura do Adam Neumann como um cara meio nessa pegada do Sam Altman também, que é um cara que encanta serpentes, assim, né? Faz um canto da sereia, inclusive com SoftBank ali no caso do WeWork, né? Então, assim, né? O Steve Jobs é ao lado... É o copo meio cheio.
Steve Jobs, o Adam Neumann é a história vazio, boa, né? Tem a outra.
Exato.
Aí, tem, né? Que... E acho que o que dá para aprender com isso, observar nessa questão, primeiro é ficar ligado, assim, porque acho que isso vai ser um assunto mesmo, né? Acho que isso vai ser um assunto para a gente nos próximos anos, assim, e que a gente vai ter que ter, e para todo tipo de empresa, um pouco pensar sobre responsabilidade, assim, né? Até quando eu penso as coisas que eu estou pensando aqui para falar de 2024, tem um pouco a ver com isso, assim, sabe? Sobre o tipo de impacto que você tem, sobre como você manobra isso de maneira responsável. Isso também é parte da estratégia, parte do negócio. Quando você olha o negócio da Microsoft ali, que a gente falou de bola de ouro de crise, eu acho que o tipo de manobra que eles fizeram, assim, posso estar errado, o tempo pode me provar errado, mas assim, pareceu uma manobra responsável, assim, sabe?
Uhum.
Adultos na sala, a gente faz assim, não era uma coisa intempestiva, uma coisa... maluca, assim. E eu acho que quando a gente começa a ficar grande demais, a gente precisa cada vez mais ter essa responsabilidade.
Eu acho que esse é o grande, é o centro da discussão, na verdade, né? Porque, obviamente, os movimentos que o Altman conduz, eles não são translocados como o do Elon Musk, que a gente acabou de citar, que é como você falou, é uma coisa mais adulta, mais parcimoniosa, mais razoável, racional. Você consegue enxergar o que o cara tá fazendo ali e por que ele tá fazendo. Porém, acho que por ser um assunto que é tão impactante potencialmente na sociedade, eu acho que as doses de parcimônia que são exigidas são maiores, assim. Eu acho que parte disso é o incômodo e o estresse com o board, assim, do tipo, cara, é isso, vai lançar uma, tipo, uma App Store disso agora, você vai colocar isso meio na mão de qualquer um para desenvolver em cima, onde isso pode chegar, que tipo de... A gente não tem regulamentação dos estados ainda. A gente está abrindo a porteira de um jeito meio escancarado para os negócios. É bom, mas, enfim, que tipo de política a gente vai criar? Governança, freios e contrapesos. Não tem muito isso no radar, assim. Então, acho que é um outro nível de cuidado que se pede. Por mais que pareçam adultos na sala e são, de fato, talvez tenha um impacto potencial muito maior aqui, né? Enfim, vamos acompanhar. Bom, pessoal, chegamos então ao final aqui. Essas foram as nossas categorias, nossos premiados no nosso Sandbox Awards 2023. E agora a gente vai fechar não com dicas da semana, porque hoje o programa é todo diferente mesmo. E a gente vai fazer uma sand bet aqui, né? Tem tantas bets aí, por que a gente não pode ter a nossa, né? Então a gente vai fazer a nossa casinha de aposta aqui, pegar as nossas odds, colocar nossas moedinhas, nossas fichinhas em alguma aposta que a gente acredita que para 2024 vai bombar, vai virar, vai ser importante, vai fazer diferença. E o Dani vai começar aqui fazendo a sua bet. Qual que é a sua aposta aí, Dani?
Olha, a minha bet, eu não sei se ela é tão apostável, assim, no sentido que ela ela é talvez um tema um pouco difuso, assim, sabe? Mas até por essas coisas que a gente conversou no OpenAI, na Microsoft, no Twitter e por várias outras coisas que eu tenho observado, assim, é sobre minha aposta ter a ver com governança, assim, sabe? Eu acho que essa é uma questão, o mundo está ficando mais complicado, assim, de um jeito e de operar, e que a gente tem que ser mais inteligente, cuidadoso e tudo mais, que vai exigir um tipo de sofisticação de governança que eu acho que a maioria das empresas não tem, assim, sabe? Para tomadas de decisão, para os riscos, para as coisas que estão acontecendo. Faz umas semanas a gente teve o nosso evento aqui de planejamento da BIM Partners e veio uma pessoa falar de governança para a gente, a Jandaraci, e foi super legal, assim. E, cara, é muito... Tem muita questão, assim, para ser tomada, que as empresas não estão prontas, não tem políticas, não tem decisões, não tem coisas. E eu acho que esse tipo de ambiguidade que o mundo dos negócios sempre conviveu, ele tem cada vez menos espaço. A gente falou sobre crises aqui, a gente falou sobre Bud Light ou coisa assim, sabe? Isso tudo tem que estar... que é uma coisa mais de gestão, não é da governança ali da empresa, mas acho que impacta também nisso, assim. Eu acho que esse grande tema de governança, como as decisões são tomadas de maneira responsável e transparente, assim, eu acho que é uma coisa que vai render mais notícias e mais iniciativas no próximo ano.
Muito bom, acho que é uma boa aposta. Eu vou para um outro lado aqui, tentando falar de tecnologia. Eu tenho uma aposta há algum tempo já em uma coisa que está custando a acontecer, mas eu acho que 2024 isso pode ter uma chance de acelerar, assim. Acho que a gente tem visto movimentos que me levam a falar isso, que é a questão de interface com tecnologia por meio de voz. A gente viu um lançamento agora do AI PIN, que a gente falou aqui na nossa última estratégia em pauta, que, obviamente, né, eu até falei lá, é um negócio que me parece restrito, eu não acho que eles vão conseguir fazer o negócio se popularizar e virar e tudo mais, porque, enfim, é um negócio caro, é uma startup pequena, desconhecida, esse tipo de coisa precisa de um potencial de distribuição meio iPhone, assim, as pessoas precisam começar a ter em grande proporção para isso ficar legal, funcionar e tudo mais. Eu acho que não vai ser o caso desse device. Porém, ele começa a mostrar uma coisa para a gente em cima de inteligência artificial e puramente interface de voz. Não tem um botão no negócio. O botão que vai ter é na mão, né? Ele projeta um negócio, você aperta na sua mão ali um botão, mas são pouquíssimos comandos que você aperta alguma coisa. Você fala, dá o comando e ele responde. Com a inteligência artificial, como a gente acabou de mencionar com a OpenAI, crescendo tanto e a gente tendo infraestrutura, como a gente falou da NVIDIA também, crescendo cada vez mais, tudo isso vai fazer com que a experiência de uso de assistente de voz, ele seja melhor. Seja melhor porque vai ficar mais responsivo, ele vai te entender mais rápido, ele vai gerar mais valor na resposta que ele vai dar para você. Então, isso está começando a acontecer e casos de uso, como o próprio AI PIN colocou, de tradução, por exemplo, pô, eu falo na minha língua, você ouve na sua, aí você responde na sua, eu entendo na minha. São coisas transformadoras, assim, na sociedade, né? E a tecnologia, acho que ela está ficando cada vez mais pronta para isso. A minha aposta é que alguém vai conseguir fazer o AI PIN em escala. Algum tipo de wearable, algum tipo de device que engate e a gente comece a usar isso de um jeito diferente. Eu não sei se é exatamente em 2024 que isso vai acontecer. Isso é mais difuso para mim. Eu acho que pode ter algum start mais forte, como, sei lá, teve o Vision Pro agora para outra coisa, né? Para realidade estendida e tal. Talvez possa ter alguma coisa desse tipo para voz, assim, que vai começar a levar a interface para outro lado. Então, minha aposta aqui é uma mistura de um device de inteligência artificial, mas principalmente algo que dê mais protagonismo para a interface via voz, de acordo com tudo que a gente tem visto de para onde a tecnologia está indo. Eu acho que algo disso tende a acontecer. Não sei se ano que vem. Tomara,
acho que tem caldo, hein? Acho que tem caldo, hein? Tem caldo.
É, faço votos, vamos ver. Mas é isso, gente. Então, fizemos aqui nosso review do ano, nossa premiação, nossas apostas. Passamos a régua, acho que tá feito aí. E é isso, né, Dani? Vamos dar tchau aí pra turma, de um tchau mais longo, né? Porque a gente volta só no que vem, mas foi muito legal mais esse ano aqui do Sinapse, né?
Pessoal, obrigado. A gente adora fazer o Sinapse, adora se encontrar pra falar dessas coisas, adoro o feedback de vocês. Um amigo mandou pra mim agora que a gente saiu lá no top 5 dos podcasts mais ouvidos por ele, assim. E a gente fica muito feliz de ter esse tipo de retorno, assim, de vocês, de poder falar desses temas. Ano que vem vai ter mais Sinapses, estamos planejando coisas novas junto com os nossos 10 anos aí, mas vai ser muito legal. Obrigado por vocês estarem aqui. Manda e-mail pra gente no podcast@sandbox.ee, escreve aí nas redes sociais, segue no Sandbox _ no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn, que a gente não vai parar de ter conteúdo totalmente, assim, continua mesmo que o podcast esteja dormindo até o comecinho do ano que vem. E não esquece das 5 estrelas pra gente e seguir e assinar no seu tocador de podcast favorito. Valeu, pessoal.
É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês mais esse ano. A única certeza é que ano que vem tem Sinapse, tem novidade, tem mais Sandbox. Tudo que a gente curte falar aqui de estratégia. Então, bom fim de ano aí para vocês todos. Obrigado pela companhia, pela audiência. Tamo junto e até 2024, pessoal. Valeu.
Tchau, pessoal. Fica com Deus.